Conta um Conto apresenta de Clarice Lispector. Feliz aniversário. Narração, Marcelo Fávaro. A família foi pouco a pouco chegando. Os que vieram de Olaria estavam muito bem vestidos, porque a visita significava ao mesmo tempo um passeio a Copacabana. A nora de Olaria apareceu de azul marinho, com um enfeite de patés e um drapeado disfarçando a barriga sem cinta. O marido não veio, por razões óbvias. Não queria ver os irmãos. Mas mandara sua mulher para que nem todos os laços fossem cortados. E esta vinha com o seu melhor vestido para mostrar que não precisava de nenhum deles. Acompanhada dos três filhos, duas meninas já de peito nascendo, infantilizadas em babados cor-de-rosa e anáguas engomadas, e um menino acovardado pelo terno novo e pela gravata. Tendo Zilda, a filha com quem a aniversariante morava, disposto cadeiras unidas ao longo das paredes, como numa festa em que se vai dançar, a nora de Olaria, depois de cumprimentar com cara fechado aos de casa, aboletou-se numa das cadeiras e emudeceu, a boca em bico, mantendo sua posição de ultrajada. Vim para não deixar de vir, dissera ela a Zilda, e em seguida sentara-se ofendida. As duas mocinhas de cor-de-rosa e um menino, amarelos de cabelo penteado, não sabiam bem que atitude tomar e ficaram de pé ao lado da mãe, impressionados com seu vestido azul marinho e com os paetés. Depois veio a nora de Ipanema com os dois netos e a babá. O marido viria depois. E como Zilda, a única mulher entre os seis irmãos, homens, e a única que estava decidido já havia anos, tinha espaço e tempo para alojar a aniversariante. E como Zilda estava na cozinha a ultimar com a empregada os croquetes e sanduíches, ficaram. A nora de Olaria, impertigada com seus filhos de coração inquieto ao lado, a nora de Ipanema, na fila oposta das cadeiras, fingindo ocupar-se com o bebê para não encarar a concunhada de Olaria, e a babá, ociosa e uniformizada, com a boca aberta. E a cabeceira da grande mesa, a aniversariante, que fazia hoje 89 anos. Zilda, a dona da casa, arrumara a mesa cedo. Enchera-a de guardanapos de papel colorido e copos de papelão alusivos à data. Espalhara balões sungados pelo teto, em alguns dos quais estava escrito Happy Birthday, em outros Feliz Aniversário. No centro havia disposto o enorme bolo açucarado. Para adiantar o expediente, enfeitara a mesa logo depois do almoço. Encostara as cadeiras à parede, mandara os meninos brincar no vizinho para não desarrumar a mesa. E para adiantar o expediente, vestira a aniversariante logo depois do almoço. Pusera-lhe desde então a presilha em torno do pescoço e o broche. Borrifara-lhe um pouco de água de colônia para disfarçar aquele cheiro de guardado. Sentara à mesa. E desde as 2 horas a aniversariante estava sentada, à cabeceira da longa mesa vazia, tesa, na sala silenciosa. E de vez em quando, consciente dos guardanapos coloridos, olhando curiosa, um ou outro balão estremecer aos carros que passavam. E de vez em quando, aquela angústia muda, quando acompanhava, fascinada e impotente, o voo da mosca em torno do bolo. Até que às 4 horas entrara a nora de Olaria, e depois a de Ipanema. Quando a nora de Ipanema pensou que não suportaria nem um segundo mais a situação de estar sentada de fronte da concunhada de Olaria, que cheia das ofensas passadas, não via um motivo para desfitar desafiadora a nora de Ipanema, entraram enfim José e a família. E mal eles se beijavam, a sala começou a ficar cheia de gente que ruidosa se cumprimentava, como se todos tivessem esperado embaixo o momento de, em afobação de atraso, subiram os 3 lances de escada, falando, arrastando crianças surpreendidas, enchendo a sala e inaugurando a festa. Os músculos do rosto da aniversariante não a interpretavam mais. de modo que ninguém podia saber se ela estava alegre. Estava, era posta a cabeceira. Tratava-se de uma velha grande, magra, imponente e morena. Parecia oca. 89 anos, sim senhor, disse José, o filho mais velho, agora que Jonga tinha morrido. 89 anos, sim senhora, disse esfregando as mãos em admiração pública e como sinal de imperceptível para todos. Todos se interromperam atentos e olharam a aniversariante de um modo mais oficial. Alguns abanaram a cabeça em admiração como a um recorde. Cada ano vencido pela aniversariante era uma vaga etapa da família toda. Sim, senhor, disseram alguns sorrindo timidamente. 89 anos, ecoou Manuel, que era sócio de José. É um brotinho, disse espirituoso e nervoso. E todos riram, menos sua esposa. A velha não se manifestava. Alguns não lhe haviam trazido presente nenhum. Outros trouxeram saboneteira, uma combinação de jersey, um broche de fantasia, um vasinho de cactos. Nada, nada que a dona da casa pudesse aproveitar para si mesma ou para os seus filhos. Nada que a própria aniversariante pudesse realmente aproveitar, constituindo assim uma economia. A dona da casa guardava os presentes, amarga, irônica. 89 anos, repetiu Manuel aflito, olhando para a esposa. A velha não se manifestava. Então, como se todos tivessem tido a prova final de que não se adiantava, não adiantava se esforçarem com um levantar de ombros de quem estivesse junto ou de uma surda, continuaram a fazer a festa sozinhos, comendo os primeiros sanduíches de presunto mais como a prova de animação que por apetite, brincando de que todos estavam morrendo de fome. O ponche foi servido. Zilda suava. Nenhuma cunhada ajudou propriamente. A gordura quente dos croquetes dava um cheiro de piquenique. E de costas para a aniversariante que não podia comer frituras, eles riam inquietos. E Cordélia? Cordélia, a nora mais moça, sentada ao sorrindo. Não, senhor, respondeu José com falsa severidade. Hoje não se fala em negócios. Está certo, recuou Manuel depressa, olhando rapidamente para sua mulher que de longe estendia um ouvido atento. Nada de negócios, gritou José. Hoje o dia é da mãe. Na cabeceira da mesa já suja, os copos maculados, só o bolo inteiro. Ela era a mãe. A aniversariante piscou os olhos. E quando a mesa estava imunda, as mães enervadas com o barulho que os filhos faziam, enquanto os avós se recostavam complacentes nas cadeiras, então fecharam a inútil luz do corredor para acender a vela do bolo. Uma vela grande com um papelzinho colado onde estava escrito 89. Mas ninguém elogiou a ideia de Zilda. E ela se perguntou angustiada se eles não estariam pensando que fora por economia de velas. Ninguém se lembrando de que ninguém havia contribuído com uma caixa de fósforo sequer para a comida da festa que ela, Zilda, servia como uma escrava. Os pés exaustos e o coração revoltado, então acenderam a vela. E então José, o líder, cantou com muita força, entusiasmando com um olhar autoritário os mais hesitantes ou surpreendidos. Vamos, todos de uma vez! E todos de repente começaram a cantar alto como soldados. Despertada pelas vozes, Cordélia olhou esbaforida. Como não haviam combinado, uns cantaram em português e outros em inglês. Tentaram então corrigir. Os que haviam cantado em inglês passaram para o português. E os que haviam cantado em português passaram a cantar bem baixo em inglês. E enquanto cantavam, a aniversariante, à luz da vela acesa, meditava como junto de uma lareira. Escolheram o bisneto menor, o menor, que debruçado no colo da mãe encorajadora, apagou a chama com um único sopro cheio de saliva. Por um instante bateram palmas à potência inesperada do menino que, espantado e exultante, olhava para todos encantado. A dona da casa esperava com o dedo pronto no computador do corredor e acendeu a lâmpada. Viva mamãe! Viva vovó! Viva dona Anitta! Disse a vizinha que tinha aparecido. Happy birthday! Gritaram os netos do colégio Bennett. Bateram ainda algumas palmas ralas. A aniversariante olhava o bolo apagado, grande e seco. Parte o bolo, vovó! Disse a mãe dos quatro filhos. Ela quem deve ir. Que deve partir, segurou incerta a todos, com um ar íntimo e intrigante. E como todos aprovassem satisfeitos e curiosos, ela se tornou, de repente, impetuosa. Pata o bolo, vovó! E de súbito a velha pegou na faca e, sem hesitação, como se hesitando um momento ela toda caísse para frente, deu a primeira talhada com um punho de assassina. Que força! Segredou a nora de Ipanema. E não se sabia se estava escandalizada ou agradavelmente surpreendida. Estava um pouco horrorizada. Há um ano atrás ela ainda era capaz de subir essas escadas com mais fôlego do que eu, disse Zilda, amarga. Dada a primeira talhada, como se a primeira pá de terra tivesse sido lançada, todos se aproximaram de prato na mão, insinuando-se em fingidas acotoveladas de animação, cada um com a sua pazinha. Em breve, as fatias eram distribuídas pelos pratinhos, num silêncio cheio de rebuliço. As crianças pequenas, com a boca escondida pela mesa e os olhos ao nível desta, acompanhavam a distribuição com muda intensidade. As passas rolavam do bolo entre farelos secos. As crianças angustiadas viam-se desperdiçarem as passas, acompanhavam atentas a queda. E quando foram ver, não é que a aniversariante já estava devotando o seu último bocado? E por assim dizer, a festa estava terminada. Cordélia olhava ausente para todos, sorria. Já lhe disse, hoje não se fala em negócios, respondeu José radiante. Está certo, recolheu-se Manuel conciliador sem olhar a esposa que não o desfitava. Está certo, tentou Manuel sorrir. E uma contração passou-lhe rápido pelos músculos da cara. Hoje é dia da mamãe, disse José. Na cabeceira da mesa, a toalha manchada de Coca-Cola, o bolo desabado. Ela era a mãe. A aniversariante piscou. Eles se mexiam agitados, rindo a sua família. E era ela a mãe de todos. E se de repente não se ergueu... Como um morto se levanta devagar e obriga mudez e terror aos vivos, a aniversariante ficou mais dura na cadeira e mais alta. Ela era a mãe de todos. E como a presilha a sufocasse, ela era a mãe de todos e impotente a cadeira desprezava-os. E olhava-os piscando. Todos aqueles seus filhos e netos e bisnetos que não passavam de carne do seu joelho, pensou de repente como se cuspisse. Rodrigo, o neto de 7 anos, era o único a ser carne do seu coração. Rodrigo, com aquela carinha dura, viril e despenteada. Cadê Rodrigo? Rodrigo com um olhar sonolento e entumecido, naquela cabecinha ardente, confusa. Aquele seria um homem. Mas piscando, ela olhava os outros. Aniversariante. O desprezo pela vida falhava. Como? Como tendo sido tão forte pudera dar à luz a aqueles seres opacos, com braços moles e rostos ansiosos? Ela, a forte, que casara em hora e em tempo devidos com um homem, um bom homem, a quem obediente e independente ela respeitara? A quem respeitar e lhe fizera filhos e lhe pagara os partos e lhe honrara os resguardos? O tronco fora bom, mas dera aqueles azedos e infelizes frutos, sem capacidade sequer para uma boa alegria. Como pudera ela dar à luz àqueles seres risonhos, fracos e sem austeridade? O rancor roncava no seu peito vazio. Uns comunistas. Era o que eram, uns comunistas. Olhou-os com sua cólera de velha. Pareciam ratos se acotovelando a sua família. Incoercível virou a cabeça e com força insuspeita cuspiu no chão. Mamãe, gritou mortificada a dona da casa. Que isso, mamãe? Gritou ela, passada de vergonha e não queria sequer olhar os outros. Sabia que os desgraçados se entreolhavam, vitoriosos, como se coubesse a ela dar educação à velha. E não faltaria muito para dizerem que ela já não dava mais banho na mãe. Jamais compreenderiam o sacrifício que ela fazia. Mamãe, que isso? Disse baixo, angustiada. A senhora nunca fez isso. Acrescentou alto para que todos ouvissem. Queria se agregar ao espanto dos outros. Quando o galo cantar pela terceira vez, renegarás tua mãe. Mas seu enorme vexame só avisou-se quando ela percebeu que eles abanavam a cabeça como se estivessem de acordo que a velha não passava agora de uma criança. É, ultimamente ela deu para cuspir. Terminou então confessando contrita para todos. Todos olharam a aniversariante, compungidos, respeitosos, em silêncio. Parecia um rato se acotovelando a sua família. Os meninos, embora crescidos, provavelmente já além dos 50 anos, que eu sei. Os meninos ainda conversavam os traços, conservavam os traços bonitinhos. Mas que mulheres haviam escolhido? E que mulheres os netos, ainda mais fracos e mais azedos, haviam escolhido, todas vaidosas e de pernas finas, com aqueles colares salsificados de mulher que na hora não aguenta a mão, aquelas mulherzinhas que casavam mal os filhos, que não sabiam pôr uma criada em seu lugar, e todas elas com as orelhas cheias de brincos? Nenhum de ouro. A raiva sufocava. Me dá um copo de vinho, disse. O silêncio se fez de súbito, cada um com o copo imobilizado na mão. Vovozinha, não vai lhe fazer mal? Insinuou cautelosa a neta roliça e baixinha. Que vovozinha, que nada! Explodiu amarga a aniversariante. Que o diabo vos carregue, coxa de maricas, cornos e vagabundas! Me dá um copo de vinho, Dorothy! Ordenou. Dorothy não sabia o que fazer, olhou para todos em pedido cômico de socorro, mas como máscaras isentas e inapeláveis, de súbito nenhum rosto se manifestava. A festa interrompida. Os sanduíches mordidos na mão. Algum pedaço que estava na boca a sobrar seco, inchado, inchando tão fora de hora a bochecha. Todos tinham ficado cegos, surdos, mudos, com croquetes na mão, e olhavam impassíveis. Desamparada, divertida, Dorothy deu o vinho, astuciosamente apenas dois dedos no copo. Inexpressivos, preparados, todos esperavam pela tempestade. Mas não só a aniversariante não explodiu com a miséria de vinho que Dorothy lhe dera, como não mexeu no copo. Seu olhar estava fixo, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Todos se entreolharam polidos, sorrindo cegamente, abstratos como se um cachorro tivesse feito xixi na sala. Com estoicismo, recomeçaram as vozes e risadas. A nora de Olaria, que tivera seu primeiro momento uníssono com os outros quando a tragédia vitoriosamente parecia prestes a se desencadear, teve que retornar sozinha à sua severidade. Sem ao menos o apoio dos três filhos que agora se misturavam traidoramente com os outros. De sua cadeira reclusa, ela analisava crítica aqueles vestidos sem nenhum modelo, sem nenhum drapeado. A mania que tinham de usar vestido preto com colar de pérolas, o que não era moda coisa nenhuma. Não passava era de economia. Examinando distante os sanduíches que quase não tinham levado manteiga. Ela não se servira de nada, só comera uma coisa de cada, para experimentar. E por assim dizer, de novo a festa estava terminada. As pessoas ficaram sentadas, benevolentes, algumas com a atenção voltada para dentro de si, à espera de alguma coisa a dizer, outras vazias e expectantes. Com um sorriso amável, o estômago cheio daquelas porcarias que não alimentavam, mas tiravam a fome, e as crianças já incontroláveis. Gritavam, cheias de vigor. Umas já estavam de cara imunda, as outras menores já molhadas. A tarde cala rapidamente. E Cordélia, Cordélia olhava ausente, com um sorriso estonteado, suportando sozinha o seu segredo. O que ela tem? O que é que ela tem ali? Alguém perguntou com uma curiosidade negligente, indicando-a de longe com a cabeça, mas também não responderam. Acenderam o resto das luzes para precipitar a tranquilidade da noite. As crianças começavam a brigar, mas as luzes eram mais pálidas que a tensão pálida da tarde. E o crepúsculo de Copacabana, sem ceder, no entanto, se alargava cada vez mais e penetrava pelas janelas com um peso. Tenho que ir, disse perturbada uma das noras, levantando-se e sacudindo os farelos da saia. Vários se ergueram sorrindo. A aniversariante recebeu um beijo cauteloso de cada um, como se sua pele tão infamiliar fosse uma armadilha. E impassível, piscando, recebeu aquelas palavras propositadamente atropeladas que lhe diziam, tentando dar um final arranco de efusão ao que... O que não era mais senão um passado. A noite já viera quase totalmente. A luz da sala parecia então mais amarela e mais rica. As pessoas envelhecidas. As crianças já estavam histéricas. Será que ela pensa que o bolo substitui o jantar? Indagava-se a velha nas suas profundezas. Mas ninguém poderia adivinhar o que ela pensava. E para aqueles que junto da porta ainda olharam mais uma vez, a aniversariante era apenas o que parecia ser. Sentada à cabeceira da mesa, imunda, com a mão fechada sobre a toalha como encerrando um cetro, com aquela mudez que era a sua última palavra. Com um punho fechado sobre a mesa, nunca mais ela seria aquela, apenas o que ela pensasse. Sua aparência, afinal, a ultrapassara e, superando-a, se agigantava serena. Cordélia olhou-a espantada. O punho mudo e severo sobre a mesa dizia para a infeliz nora que, sem remédio, amava talvez pela última vez. É preciso que se saiba. É preciso que se saiba. Que a vida é curta. Que a vida é curta. Porém, nenhuma vez mais repetiu, porque a verdade era um relance. Cordélia olhou-a estarrecida e para nunca mais, nenhuma vez, repetiu, enquanto Rodrigo, o neto da aniversariante, puxava a mão daquela mãe culpada, perplexa e desesperada, que mais uma vez olhou para trás, implorando a velhice, ainda um sinal de que uma mulher deve, num ímpeto dilacerante, enfim, agarrar sua derradeira chance de viver. Mais uma vez Cordélia quis olhar. Mas a esse novo olhar, a aniversariante era uma velha à cabeceira da mesa. Passaram o relance e, arrastada pela mão paciente e insistente de Rodrigo, a nora seguiu-o espantada. Nem todos têm o privilégio e o orgulho de se reunirem em torno da mãe, pigarreou José, lembrando-se de que Jonga é quem fazia os discursos. Da mãe vírgula, riu baixo a sobrinha. E a prima mais lenta riu sem achar graça. Nós temos, disse Manuel acabrunhado, sem mais olhar para a esposa. Nós temos esse grande privilégio, disse distraído, enxugando a palma úmida das mãos. Mas não era nada disso. Apenas o mal-estar da despedida, nunca se sabendo ao certo o que dizia. José esperando de si mesmo, com perseverança e confiança, a próxima frase do discurso. Que não vinha. Os outros aguardavam. Como Jonga fazia falta nessas horas, José enxugou a testa com lenço. Como Jonga fazia falta nessas horas. Também fora o único a quem a velha sempre aprovara e respeitara, e isso dera a Jonga tanta segurança. E quando ele morrera, a velha nunca mais falara nele, nunca mais, pondo um muro entre sua morte e os outros. Esquecera-o, talvez, mas não esquecera aquele mesmo olhar firme e direto com que desde sempre olhara os outros filhos, fazendo-os sempre desviar os olhos. O amor de mãe era duro de suportar. José enxugou a testa, heróico, risonho, e de repente veio a frase. Até o ano que vem, disse José, subitamente com malícia, encontrando assim, sem mais nem menos, a frase certa, uma indireta feliz.
Até o ano que vem, hein?
Repetiu com receio de não ser compreendido. Olhou-a orgulhoso da artimanha da velha, que espertamente sempre vivia mais um ano.
No ano que vem, nos veremos diante do bolo aceso,
esclareceu melhor o filho Manuel, aperfeiçoando o espírito do sócio.
Até o ano que vem, mamãe.
E diante do bolo aceso, disse ele bem explicado, perto do seu ouvido, enquanto olhava o obsequiador para José. E a velha de súbito cacarejou um riso frouxo compreendendo a alusão. Então ela abriu a boca e disse:
pois é.
Estimulado pela coisa ter dado tão inesperadamente certo, José gritou-lhe emocionado, grato, com os olhos úmidos:
no ano que vem, nos veremos, mamãe.
Eu não sou surda,
disse a aniversariante rude, acarinhada. Os filhos se olharam rindo, vexados, felizes. A coisa tinha dado certo. As crianças foram saindo alegres, com o apetite estragado. A nora de Olaria deu um cascudo de vingança no filho alegre demais e já sem gravata. E as escadas eram difíceis, escuras, incrível insistir em morar num prédiozinho que seria fatalmente demolido mais dia menos dia. E na ação de despejo, Zilda ainda ia dar trabalho e querer empurrar a velha para as noras. Pisado o último degrau, com alívio, os convidados se encontraram na tranquilidade fresca da rua. Era noite, sim. Com o seu primeiro arrepio: adeus, até outro dia, precisamos nos ver. Apareçam, disse rapidamente. Alguns conseguiram olhar nos olhos dos outros com uma cordialidade sem receio. Alguns abotoavam os casacos das crianças, olhando o céu à procura de um sinal do tempo, todos sentindo obscuramente que na despedida se poderia, talvez, agora sem perigo de compromisso, ser bom e dizer aquela palavra a mais. Sabe, que palavra? Eles não sabiam propriamente, mas... E olhavam-se, sorrindo, mudos. Era um instante que pedia para ser vivo, mas que era morto. Começaram a se separar, andando meio de costas, sem saber como se desligar dos parentes bem, sabe, sem aquela brusquidão.
Até o ano que vem, repetiu José em direta feliz,
acenando a mão com vigor efusivo. Os cabelos ralos e brancos esvoaçavam. Ele estava gordo, pensaram. Precisava tomar cuidado com o coração.
Até o ano que vem, gritou José, eloquente e grande.
E sua altura parecia desmoronável. Mas as pessoas já afastadas não sabiam se deviam rir alto para ele ouvir ou se, sei lá, bastaria sorrir mesmo no escuro. Além de alguns pensarem que, felizmente, havia mais do que uma brincadeira na indireta, e que só no próximo ano seriam obrigados a se encontrar diante do bolo aceso, enquanto que outros, jamais no escuro da rua, pensavam se a velha resistiria mais um ano ao nervoso e à impaciência de Zilda. Mas eles, sinceramente, nada podiam fazer a respeito.
Pelo menos 90 anos, pensou melancólica a nora de Ipanema.
Para completar uma data bonita, pensou sonhadora. E enquanto isso, lá em cima, sobre as escadas e contingências, estava a aniversariante, sentada à cabeceira da mesa, ereta, definitiva, maior do que ela mesma.
Será que hoje não vai ter jantar? Meditava ela.
A morte era o seu mistério. Clarice Lispector, extraído do livro Laços de Família,